esta rodada. E, Bryce, infelizmente nós tivemos aí nos últimos jogos do Botafogo, jogos marcados por pancadaria, por problemas das torcidas organizadas. E aí tem uma decisão da Justiça da Paraíba, assim como também da Polícia Militar e do Ministério Público, suspendendo a participação de torcidas organizadas, Bryce.
Exatamente. Eu peço até aos torcedores que prestem atenção, que eu conversei agora há pouco com o Dr. José Leonardo, ele que é promotor do Ministério Público, e ele fala aí sobre as providências que foram adotadas pelo Ministério Público em relação a essa partida Botafogo e Santa Cruz pela Série C.
Situações, né? Primeiro, prestigiar a segurança, prestigiar a participação da torcida, tanto do Botafogo quanto da torcida visitante, né? Bem como também adotar os procedimentos para evitar punições também esportivas para o clube, né? Porque a restrição à torcida visitante poderia também gerar um prejuízo esportivo para o Botafogo, né? Como a perda de mando de campo, a determinação para a realização do jogo em outra praça esportiva. Então, objetivando manter o jogo na capital com a permissão do acesso à torcida do Botafogo, entendemos por uma solução intermediária, né, de permitir a liberação da torcida visitante, né, com a carga legal de 10% da capacidade do estádio, ou seja, algo em torno de 2.400 ingressos para a torcida visitante, mas tomando medidas drásticas, né, com relação à restrição de acesso. E nesse contexto, né, foi determinada a proibição, né, de acesso ao estádio ou ao perímetro do estádio Almeidão das torcidas Inferno Coral do Santa Cruz, torcida Jovem e torcida Fúria do Botafogo, em razão de todo o histórico de antecedentes, que já é de todo conhecido da sociedade, né, e da imprensa. Né? E como tal, foi determinado também que, para evitar, né, uma burla a essa proibição, que também não vai ser permitido, né, o acesso, o trânsito nas imediações do estádio, em qualquer torcedor que esteja portando qualquer elemento, fardamento, camisa, boné, faixa, bandeira que seja alusiva a alguma dessas agremiações de torcidas organizadas, né? Essas são as medidas iniciais, né? Todo um aparato de segurança vai ser montado, né, desde a saída desses torcedores da cidade de Recife, né, até a chegada ao estado da Paraíba e ao Almeidão, né, como também inúmeras outras medidas de segurança extraordinárias vão ser adotadas para esse jogo, né, como a montagem de uma estrutura fixa, isolando ali a área externa do estádio Almeidão, né, de modo que haverão aí duas zonas de contenção e de checagem, né, só poderá acessar aquela área externa do entorno do estádio quem estiver portando, né, um ingresso adquirido virtualmente. Quem não estiver, não poderá sequer ficar ali nas imediações do estádio, e posteriormente haverá aí o segundo controle já no acesso ao estádio Almeidão, né. Nas arquibancadas, na arquibancada Sol, será montada uma divisória com tapume fixo, escuro, de modo a evitar o contato visual da torcida visitante, né, com as torcidas do clube mandante, no caso, né, o Botafogo. Isso tudo também, evidentemente, né, de um reforço, né, de todo o contingente da PRF, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, né, além do reforço também da própria segurança privada, né, contratada pelo clube mandante, de modo que teremos para esse jogo o maior efetivo empregado, né, pelas forças de segurança ao longo do calendário esportivo de 2026.
Agora, qual é a orientação e a determinação do Ministério Público, logicamente, dentro desse planejamento estratégico para evitar conflito de torcidas, em relação ao trabalho da Polícia Militar para identificar tanto os torcedores do Santa Cruz como também do Botafogo?
Evidentemente, toda a torcida organizada no Brasil inteiro, ela existe um cadastro que é feito junto ao Ministério Público e à Polícia Militar. Cada estado tem o cadastro das suas torcidas organizadas. Na Paraíba nós temos o cadastro das torcidas do Botafogo, do 13, do Campinense, do Nacional de Passos, do Souza, toda a torcida organizada para ela acessar um estádio de futebol, né, portando bandeiras, né, as charangas musicais, né, todos os seus componentes, né, são identificados, né, é feito todo um cadastro.
Tá aí, portanto, as providências adotadas numa reunião ontem no Ministério Público, Polícia Militar e outros representantes aí, para evitar conflito de torcidas nesse jogaço que vai ser Botafogo e Santa Cruz do Recife no dia 8 de agosto.
13 horas e 20 minutos agora, o tete a tete do dia.
Tete a tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete a Tete. Perguntas sem censuras. Respostas sem medo da verdade.
São 13 horas e 20 minutos. Conversamos agora com o presidente estadual do Partido Republicanos, ex-prefeito de Patos e pré-candidato ao Senado da República, Nabu Vanderlei. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Braz. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Sistema Arapuano de Comunicação. Alegria poder estar aqui mais uma vez conversando com vocês.
Antes de conversar com o pré-candidato ao Senado, a gente conversa com o presidente estadual do Partido Republicanos. Legenda importante nas decisões políticas do Estado, tem observado aí esse clima de pré-campanha e se preparando também para as convenções partidárias. Como é que tem sido o posicionamento do ponto de vista de tática eleitoral nessa reta final de pré-campanha, já para o processo de convenção e início da campanha eleitoral em si?
Olha, a gente tem dialogado, tem participado dessas plenárias que são importantes, porque a gente termina conversando e dialogando com a população, trazendo propostas que são importantes para serem apresentadas dentro de um programa de governo da nossa chapa, através do governador Lucas Ribeiro. Acho que o Partido Republicanos, pelo seu tamanho, pela sua história, ele tem como contribuir muito. Já contribuiu com o governo João Azevedo e tem como contribuir muito com o governo Lucas, principalmente nesse momento de preparação de um plano de governo, de um programa de governo que vai ser apresentado à Paraíba. E aí, além disso, o partido tem dialogado com os candidatos da chapa proporcional, tanto a deputado federal como a deputada estadual, dialogado, formando uma chapa competitiva, uma chapa forte, para que a gente possa realmente ter essa dimensão, esse tamanho que o Republicanos conseguiu nos últimos anos através de um trabalho feito pelo deputado Hugo Mota, pelo presidente Adriano Galdino, por outros membros do partido, que fez com que o Republicanos hoje fosse o maior partido da Paraíba, com a maior bancada federal, com a maior bancada na Assembleia Legislativa, com um número grande de prefeitos, de vice-prefeitos e de vereadores. Então, a nossa meta é fazer com que o partido possa crescer cada vez mais nessa eleição.
Boa tarde. Foi questionado neste último final de semana a questão ali do nome de Luana Mota. Surgiu a informação de que provavelmente ela poderia estar compondo a vaga de vice de Lucas Ribeiro. De imediato, tanto você como Hugo Mota descartaram aí essa possibilidade. Foi descartado porque o partido pretende dar prioridade a outros nomes nessa indicação ou porque uma composição na chapa majoritária ficaria com a presença de muito Motas, nessa formação da chapa?
Não, Luana é uma pessoa muito especial pra gente, é uma pessoa que a gente tem o maior carinho, o maior respeito, não só como nora, mas ela tem uma representatividade muito grande dentro da sociedade, principalmente em Campina Grande. Mas em um momento surgiu esse fato, isso foram narrativas que foram criadas aí para tentar tumultuar o processo político eleitoral. O partido tem grandes nomes que podem representar muito bem a chapa majoritária. A gente vai fortalecer a chapa proporcional e essa discussão vai ser feita de uma forma interna.
O governador Lucas tem dito que vai definir a questão do vice e conversar com os partidos agora no próximo ao dia 5 das convenções. Republicano já conversou essa série de conversas com o governador, tendo em vista que alguns nomes se colocam ali à disposição para a composição de vice.
Não teve ainda esse diálogo, Bruno, com relação à escolha do vice. Acho que devemos sentar esse final de semana, até porque a convenção já vai ser dia 5, na quarta-feira, então até lá a gente tem que estar com tudo definido. Mas conversar essa semana com o deputado Hugo Mota, com o presidente Adriano, com outros membros do partido. O partido vai se reunir. Tem nomes que, como eu falei, que podem representar muito bem o partido numa chapa majoritária, que nomes que podem contribuir com o governo Lucas, não só na chapa, mas dentro do governo também. E essa discussão vai ser feita de uma forma interna. E a partir daí, claro, os partidos que fazem parte da base vão sentar e dentro dos nomes oferecidos, que eu acho que devem surgir outros nomes de outros partidos, a gente vê aquele que mais agrega, que mais soma, que mais pode contribuir com a chapa e, claro, contribuir para que a gente possa vencer a eleição.
O senhor tem transitado bem, não só na ala governista, como também na oposição, inclusive pegando apoios aí importantes. Eu lhe pergunto, em relação ao seu futuro político, em termos de diálogo e discussões, o senhor já chegou, por exemplo, a conversar com o prefeito da capital, Léo Bezerra? Fala-se aí que ele pode aderir aí à sua pré-candidatura.
Olha, eu tive com o Léo já, acho que uma vez, algumas vezes tive com o Léo, mas essa tratativa com relação a apoio, isso aí não ficou definido ainda. A gente não teve essa definição, não tratamos desse assunto. Mas claro, João Pessoa...
Mas foi iniciado o diálogo.
João Pessoa, cidade, claro, sempre que se conversa política, se tem diálogo. Mas João Pessoa é uma cidade importante, eu fui prefeito no Brás até pouco tempo, e eu sei a importância de ter representantes que possam defender os interesses do município, possam trazer recursos para que as ações possam acontecer. E o gestor municipal, se não tiver suporte, se não tiver apoio, os prefeitos não conseguem fazer tudo que precisa ser feito, principalmente em áreas importantes como saúde. A gente tem demandas imensas de saúde, aí, principalmente com consultas especializadas, exames especializados, com atendimento a crianças especiais, a crianças atípicas. Então, tudo isso tem uma demanda grande, filas de espera, que é preciso ter um apoio, ter um suporte para que as coisas possam acontecer e até para manter os serviços funcionando, além de outras áreas importantes também. E, claro, independente de apoio ou não, João Pessoa é uma cidade que precisa disso. Os municípios precisam dessa intermediação de um senador que conhece de perto a realidade, que já teve a vivência na ponta, que sabe que é no município onde a vida começa e onde a vida termina. É onde o prefeito tem que fazer a saúde acontecer, fazer a educação, assistência social, cuidar do meio do campo, cuidar da infraestrutura, fazer a cultura, fazer esporte. Então, é no município onde a vida existe. E eu conheço de perto essa realidade. E eu quero estar no Senado fazendo com que as ações do nosso mandato elas possam chegar nas pessoas. As pessoas que estão nos escutando nesse momento, quando elas votam em alguém, o que elas querem é saber como as ações, esse voto de confiança vai chegar para melhorar a vida dela, para que elas possam ter realmente mais qualidade de vida. E é isso que a gente tem discutido com os prefeitos da Paraíba e, claro, com João Pessoa, da mesma forma com o prefeito Léo. Essa discussão tem que acontecer porque ele precisa desse suporte, desse apoio para poder fazer ainda mais dentro da sua administração aqui na capital.
Assim como João Pessoa, também há uma expectativa para Campina Grande. A gente observou que todo o entorno ali do prefeito Bruno Cunha Lima tem já anunciado apoio ao seu projeto político. O prefeito Bruno Cunha Lima em si, como estão as conversas com ele lá na cidade de Campina Grande?
Olha, eu sempre acho que uma das coisas que marcam a nossa vida pública é o diálogo, é procurar construir pontes, é ter respeito e ter equilíbrio dentro das nossas ações. Foi assim como deputado estadual, foi assim em 4 mandatos de prefeito. Então isso facilita muito o diálogo. Por exemplo, Bruno, nós somos deputados juntos, apesar de sermos de uma situação e outra posição, mas eu sempre mantive um bom diálogo com todo mundo. Então isso facilita a conversa. Não tive ainda esse diálogo com o Bruno, não conversei com ele sobre essa questão política, mas Campina Grande, a gente tem recebido apoios importantes, tanto de situação como de oposição. Isso fruto de uma história que nós construímos, na nossa maneira responsável e equilibrada de fazer político, e que, acima de um projeto pessoal, a gente tem um projeto de ajudar a Paraíba, de fazer com que a Paraíba possa crescer, que a gente possa ser o senador das oportunidades para jovens que precisam de um emprego, de poder fazer mais pela saúde, de poder saber que o sertão, o Cariri, o Curimataú precisa de água para o abastecimento, precisa de água para o plantio, é saber das potencialidades da região de João Pessoa, que tem crescido muito na área de turismo. Então são pontos importantes que eu tenho procurado, Bruno, fazer. Visitar a Paraíba, dialogar com as pessoas, conhecer as potencialidades de cada região, mas também conhecer os problemas, e a partir daí a gente poder ter um direcionamento do nosso mandato voltado para essas ações que precisam vir, para esse apoio que a gente precisa dar no Congresso Nacional, para que a Paraíba cresça. É isso que eu quero fazer, ser um senador presente, um senador que conhece a realidade e que, acima de tudo, sabe que as pessoas, os paraibanos, precisam de alguém lá que tenha a experiência necessária, o conhecimento necessário e que vai trabalhar 24 horas à disposição da Paraíba. É isso que eu quero fazer, e foi assim toda a nossa trajetória política.
É, Nabu, Léo Bezerra, o prefeito de João Pessoa, disse aqui recentemente na entrevista que teria nome sim e teria interesse para fazer indicação para possivelmente a disputa para o Senado, da suplência, né, nessa disputa para o Senado. No momento que o senhor sentar com o Léo, caso ele faça esse pedido para que possa indicar uma suplência, né, para poder cravar aí o apoio para o senhor na disputa para o Senado, essa questão estaria resolvida? Estaria aí prego batido? Fecharia a questão?
Olha, tudo está aberto ao diálogo. A gente também não tratou ainda a questão de suplência. Ainda ontem a gente falava com alguns membros do partido perguntando, e ainda não tratamos a questão de suplência. Mas acho que todo nome tem que ser avaliado. Acho que João Pessoa é uma cidade importante, é a capital do estado. E se o prefeito Léo quiser conversar sobre isso, como outras lideranças também, a gente vai estar aberto ao diálogo. Acho que política a gente faz sentando à mesa, dialogando, conversando e traçando metas de como o nosso mandato vai servir à Paraíba, como o nosso mandato vai servir ao povo da Paraíba acima de qualquer coisa. Tem coisas que a gente não pode abrir mão, e eu aprendi isso na vida pública, Felipe, com a vivência que tivemos lá em Patos de 4 mandatos. Você tem que dialogar com todas as classes, com todas as categorias, e a partir daí você tomar decisões que tem que ser tomadas. Então a gente está aberto para dialogar com todas as pessoas.
Já foi colocado para você a questão do nome de Odão Bezerra, porque ele vem sendo muito questionado sempre nas entrevistas, ou isso está apenas no campo da especulação? Já chegou esse nome para avaliação?
Não,
ou especulação?
No campo da especulação, mas eu tenho um respeito muito grande por Odão e por todos. Odão foi presidente da OAB, nós votamos em Odão para presidente da OAB, temos uma ótima relação com ele, com o Léo e com todos, mas não foi ainda tratado e sentado à mesa com relação aos nomes que possam fazer parte da suplência.
Agradecer aqui a presença do presidente estadual do partido. Alguma mais?
Eu teria só um último questionamento. É justamente outro assunto que tem também colocado na mesa, Nabu. É a questão de que pessoas ligadas ao PP e União Brasil têm dito em entrevista que, caso o Republicanos de fato queira o cumprimento para o acordo da mesa diretora da Assembleia, não pode cobrar nem pode exigir a vaga de vice. Como o senhor presidente do Republicanos opina sobre isso, recebe esses comentários?
Ainda não foi tratado isso. Acho que primeiro a gente tem que ganhar a eleição e a partir daí se discutir os nomes que vão presidir as casas legislativas aqui na Paraíba. Acho que a Assembleia é importante. O presidente Adriano Galdino teve um papel importantíssimo dentro desse governo de João Azevedo, garantindo a governabilidade com toda a base política, mas Adriano soube conduzir e agilizar a votação de projetos que foram importantes. Então, os Republicanos têm esse papel importante através do trabalho e do apoio que foi dado. A Paraíba hoje avança muito, a gente está aí com um estado que cresceu muito, mas não é um projeto de todos, todo mundo contribuiu para isso. O governador João Azevedo conduziu esse processo muito bem. Acho que a gente pode dizer que é um dos maiores e melhores governadores que a Paraíba já teve, por quanto a Paraíba avançou em todas as áreas, mas é uma equipe, é um grupo que deu suporte para que as coisas acontecessem. E essa questão da Assembleia, no momento certo, vai ser discutida.
Mas primeiro, o senhor discorda dessa tese de que se tiver Assembleia não pode indicar a vice?
Não, eu não concordo com isso. Acho que o nome que vai compor a chapa tem que ser o nome que agregue. O Republicano tem grandes nomes que possam fazer isso. O importante é que você coloque alguém que possa contribuir, não só para ganhar a eleição, mas contribuir com a gestão. E a governabilidade na Assembleia vai ser tratada no momento certo.
Obrigado pela presença conosco, um grande abraço, boa sorte na sua caminhada.
Obrigado a vocês, um abraço a todos, que Deus possa continuar nos abençoando.
Rápido intervalo comercial, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Em Baê, o acesso aos serviços de saúde foi ampliado. O hospital materno está em pleno funcionamento com cirurgias eletivas. As UBSs do Baralho e do Alto da Boa Vista ganham novas instalações.
A UBS do Rio do Meio oferece atendimento noturno e o número de farmácias municipais aumentou de 2 para 12 unidades. Além desses, outros serviços da rede municipal de saúde também foram ampliados. Informe-se. Prefeitura de Bahia.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Arapuã!
No site!
arapuafm.com.br.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Braz. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos. E as melhores condições são pra você.
Ventilador Arno, 40 centímetros para mesa ou parede com 2 anos de garantia, só 169. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas 499. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, só 599.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Braz. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Seu paladar, de dia e de noite, almoço e jantar, pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859.
Coelhos. Boa semana, Arapuã!
Boa semana!
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Braz, o que é que aconteceu ontem em Campina Grande? Que o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, fez um discurso emocionado, eufórico. Como é que foi isso, hein, Braz?
Foi uma plenária. Plenária, vamos lá. Foi uma plenária lá na Casa de Eventos Quinta da Colina.
Olha.
E que, segundo Adriano Galdino, deu mais de 5 mil pessoas.
Certo. Disse
que tinha até gente lá de fora.
Esse evento foi de quê, Braz?
Um evento do governo, né, Bruno? Não é do governo do estado, não. Um evento político, né?
Um evento
uma
político.
Plenária política, né?
Porque o que é que está acontecendo? Tanto Cícero Lucena como Lucas estão realizando eventos aqui isso. Em João Pessoa, em
teve Campina, ontem também
em alguns aqui. Municípios. São eventos realizados no horário noturno, é plenária. Plenária
não são eventos oficiais.
Plenária, né? No José Américo, aí plenária dos amigos.
Isso.
Os amigos de Adriano Galdino, aí plenária dos amigos de Evásio Bezerra. Aí a turma está fazendo essa plenária. Nessa plenária tem a turma que vai, né? A turma que faz ali o local de honra, e aí tem esses discursos. Nesses discursos, Adriano fez uma fala ontem bastante emocionado, Braz.
Emocionada e aguerrida, né? O presidente da Assembleia destacou as qualidades do governador e candidato à reeleição, Lucas Ribeiro, e falou aí com relação ao futuro da Paraíba.
Ontem Campina Grande recebeu a pré-campanha do nosso governador Lucas, e ele veio também com os nossos pré-candidatos na Boa Vanderlei, como também o governador João Azevedo, pré-candidato a senador. E Campina recebeu de uma maneira muito festiva, muito alegre, muito entusiasmada, com uma quantidade de pessoas ali superior a 5 mil pessoas. O povo não coube no Quintas, né? Na casa de recepção Quintas, e ficou muita gente lá fora. E sim, mostra de uma forma muito muito prazerosa que Campina já escolheu o seu caminho e vai marchar com Lucas para governador da Paraíba. Isso ficou muito claro ontem nessa plenária, pelo entusiasmo, pela alegria, pela força da plenária, pela quantidade de pessoas lá presentes. Enfim, tudo isso demonstra de forma muito clara que Campina Grande vai marchar nessa direção com Lucas, governador, como também com o Nabu, senador, e João Azevedo também senador no segundo voto.
Agora, o senhor falou aí da militância que estava bastante acalorada. Me parece que o senhor foi contaminado por essa militância, inclusive contaminado no bom sentido, né? De chegar a fazer um discurso acalorado e um discurso muito efervescente em prol Lucas.
Pois é, um ambiente lá muito bacana, muito entusiasmado. O ambiente estava muito festivo, né? E na minha fala, realmente houve uma interação do público muito grande. Eu fui muito bem acolhido pelo público presente. Eu quero agradecer a todos pela maneira como eu fui recebido, pela minha fala, que foi muito aplaudida essa minha fala. Enfim, foi um momento muito especial para mim, não só para mim, como também para o deputado federal Murilo, que representou os deputados federais, então, tanto eu como o Murilo. Foi muito bem aceito pelo pessoal que lá estavam presentes, né? Como também o pré-candidato Nabu, o pré-candidato João Azevedo, o próprio Lucas foi recebido de uma forma muito calorosa, uma coisa muito bonita, né? Então foi realmente uma plenária festiva, emocionante, uma plenária que nos deixou muito confiante que estamos no caminho certo e que vamos vencer as eleições aqui na Paraíba.
Agora, quem esteve presente nessa plenária ontem no Quinta da Colina, em Campina Grande, pôde observar em relação ao seu discurso que o senhor já fala como vice de Lucas Ribeiro. O senhor realmente está pronto, preparado e querendo para ser vice?
Não, a minha fala é uma fala quase constante, igual. Eu sempre, o público reage muito bem às minhas falas. Essa questão de vice, ainda não houve conversas dentro do nosso partido republicano, como também não houve dentro da base do governo. O governo e todos os partidos coligados, e o próprio governador Lucas, nós temos até o dia 5 para resolver essa composição da chave majoritária, não só para vice, mas também para os suplentes, né, dos senadores Nabu e do senador João. Mas dentro ainda do governo, dentro da base do republicano, ainda não houve conversa nesse sentido.
O senhor acredita, que só vai ser anunciado aos 45 do segundo tempo?
Pode acontecer, né? Como aconteceu na campanha passada, né? O Lucas foi anunciado nos 45 minutos do segundo tempo, como diz você.
Aí, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, né? Aí, vamos aguardar.
Essa fala de Adriano Galdino ontem...
Eu acho que ele falou como isso.
Lembrando que essa plenária, ela é intitulada lá, Bruno, é PP Plenária, PP Republicanos e PSB. Está lá na arte de divulgação, os três partidos. Agora, isso. A fala de Adriano ontem, bastante efusiva, como o Bruno bem aqui ressaltou, empolgado, trouxe aí de volta Adriano para o centro do debate aí com relação a essa indicação da vaga de vice e os comentários aí geral, Bruno. nas redes sociais, muita gente comentando, de fato, a forma como Adriano ontem destacou o nome de Lucas, chamou atenção para essa questão aí. Volta novamente, mais uma vez, os questionamentos se será, de fato, Adriano Galdino o nome escolhido pelos republicanos para ser apresentado a Lucas para essa composição na disputa para o governo da Paraíba.
Olha, tanto o governo do estado da Paraíba como a prefeitura de João Pessoa pagam amanhã os salários referentes, começam os pagamentos dos salários referentes ao mês de julho de 2026. Amanhã recebem aposentados e pensionistas e na sexta-feira os servidores da ativa. Então, tanto a prefeitura de João Pessoa como o governo do estado da Paraíba cumprindo com a obrigação de pagar dentro do mês trabalhado aos servidores pagamentos que serão efetuados, começam amanhã e terminam na sexta-feira. Verdade. Fernando
Notícia
Braz.
Notícia boa aí para os servidores e a economia sendo movimentada.
Quando você diz que é obrigação pagada no mês trabalhado, mas tem outras prefeituras que não acompanham, a prefeitura de João Pessoa e o governo do estado.
Esse Braz, calendário aí, né? Tem muito prefeito desmantelado na Paraíba.
Tem desmantelado demais.
Com os cofres turbinados de recursos, de emendas, que não sabe mais onde colocar, e que não conseguem pagar a folha dentro do mês trabalhado.
É isso que
deixam
para
pagar no dia 10.
É isso que eu não entendo.
Tem muito prefeito desmantelado, desorganizado na Paraíba.
Agora o salário dele...
deixa para pagar no dia 10.
O dele cai na conta no
ele
dia 7.
Ele paga uma parte no dia 30, aí como é desorganizado, só vai pagar no dia 10, porque espera o pagamento, o recurso do FPM no
FPM, dia 10. FPM, Bruno. 10, 20, 30, Bruno. Não, então espera a primeira parcela.
Mas tem que pagar dentro do mês
trabalhado. Tem que pagar dentro do mês trabalhado.
O prefeito que hoje reclamar que o município não tem dinheiro é porque ele é desmantelado e desorganizado.
Desorganizado.
Claro.
Porque os municípios estão turbinados de dinheiro. Basta você ver as receitas dos últimos 4 anos, né?
E as despesas.
E ver as receitas anteriores.
E sem falar nas emendas. Porque haja emenda chegando nas
prefeituras. Quando você conversa com o gestor, ele só falta chorar. Se você estiver almoçando com ele, você paga a conta. Com
agora eu acho uma tortura para o servidor municipal que trabalha, que dá o seu sangue e suor pela gestão e de repente deixa para receber, como você disse aí, é verdade, dia 10. Se ele recebe, o prefeito recebe dia 30, por que não pagar todos os servidores dia 30? Braz, deixa para pagar 10? Coisa. 10 no outro mês.
Uma coisa, né? As pessoas às vezes
desorganização.
Pensam que não, mas você passar 10 dias liso,
meu amigo,
mês, parece uma eternidade.
Só porque sabe quem
chega
passa.
No final do mês chega cansado, né? Sem fôlego ali, o dinheiro já curtinho, acabou. Aí você esperar mais 10 dias do mês seguinte.
Bruno, o pior é que estão pedindo dinheiro à agiota emprestado. Porque não dá pra ficar 10 dias, como você falou,
Braz,
né?
Aí, agiota, principalmente município do interior, começa com 5, 10, 20, até
30%. Vira uma 20%, bola de neve, Bruno. 20%.
Não, a depender do valor.
Entrou nessa área aí, vira bola de neve.
Pois. A depender do valor, tem 5, 10, 15, 20%. Dependendo de onde você pegar. Aí não paga nunca.
Tinha um vereador lá na nossa região que dizia: você já viu placa de aluga-se na porta da prefeitura? Porque é um chororô danado os prefeitos, mas ninguém quer entregar,
não,
né?
Então ninguém quer entregar. Então vamos disputar a eleição tranquilamente. Fabiano, tem a rodada do povo da Paraíba no ar, doutor Fabiano?
Antes da rodada, Bruno, bem rapidinho, só para registrar, porque teve plenária também aqui em João Pessoa, ontem com a presença do pré-candidato do MDB Cícero Lucena. Léo Bezerra se fez presente nessa plenária e o deputado também estadual Evásio Bezerra, além de outras lideranças comunitárias de bairros aqui de João Pessoa, no bairro dos Estados. E durante a sua fala, assim como registramos aqui Campina Grande, ontem João Pessoa, Cícero chegou a considerar também no seu discurso, né? Trouxe ali no seu discurso a informação de que governar a Paraíba exige responsabilidade, planejamento e sensibilidade. E Cícero também fez essa plenária aqui, reunindo o seu grupo político, militância, em espaços fechados. Ou seja, o que é que acontece, Bruno? Como o período de campanha antigamente eram 90 dias,
isso, né? Agora são 45, né?
90 dias depois da convenção, você ainda tinha 90 dias de campanha. Agora, sendo aí reduzido para 45 dias. Alguns políticos adotam aí como estratégia esse período de plenárias antes das convenções para poder se aproximar mais do povo, ampliar a divulgação de suas imagens nas lideranças, nos bairros, nas comunidades. E isso faz parte de uma estratégia política.
E fora do horário do expediente não tem problema nenhum.
Não tem problema.
Depois das 19 horas,
considerando que seja ambiente fechado.
Exatamente.
Porque não pode fazer em ambiente aberto.
Pode não.
Nem muito menos pode estar pedindo voto.
Também
mas aí
não.
Eles fazem os seus discursos e traz ali um discurso direcionado para as suas respectivas militâncias daquilo que pretende fazer pelo Estado. Bruno.
São 13h50, o povo da Paraíba no ar.
Fala, povo. O povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26-5220.
Boa tarde, Arapuã. Boa tarde, bancada paraibana. Você sabe como é o Senado brasileiro. Sobre o povo brasileiro. Eles estão de olho nesses deputados federais, estadual e presidente de Senado. As pesquisas mostram que o presidente Lula sempre na frente, que é o homem que luta pelos trabalhadores. Uma boa tarde, bancada paraibana, que é muito de paz.
Boa tarde a todos aí da bancada Arapuã, Herberto de Campina Grande. Amigos, dá a minha opinião a respeito aí do comentário do nosso amigo a respeito de coerência. Qual é o político? É poucos demais que tem coerência. Esses camaradas, amigos, eles só pensam neles, amigos. Entendeu? Eles vão quando tiver mais vantagem. Eles não estão preocupados com a população, não. Mas a população, com certeza, está de olho nisso aí. Entendeu? Está de olho nisso aí. Tem que dar resposta agora nas eleições, né? Porque eles não se preocupam, não. Que político nenhum, pelo menos a maioria, não estão preocupados com a população, não. Estão preocupados em ganhar as eleições no próprio umbigo. Só isso mesmo. Essa é que é a grande verdade. Um excelente tarde aí a todos.
Boa tarde, equipe da Rádio Arapuã, João Pessoa, que é João Lourenço do sítio Maracajá de Belém. Rapaz, o presidente Lula não vai perder para um cabra desse, acho que o pessoal do Brasil tem juízo, porque é um candidato desmantelado aí, envolvido com tantas coisas aí, meu amigo não tem projeto de nada. E agora o cabra chamou ele de o caiado, disse que ele era o galo e o outro era o frango, e é uma campanha que nenhum tem projeto de para ser o presidente do Brasil, rapaz, é um pessoal desmoralizado. Isso, um abraço, boa tarde.
Mais uma vez, boa tarde, amigos da Rede Arapuã, aqui é Pedro Valé da Praia do Poço, amigo Bruno, Braz e Felipe. Eu queria, sobre a comentário do Felipe França, dá uma opinião, na realidade fazer duas comparações. A primeira comparação é que Messinho Lucena, ele é um Eduardo e um Flávio Bolsonaro da vida, sempre atrapalhando o pai. Eu não votei no pai e não pretendo votar. Então ele está sempre atrapalhando o caminho do pai. Como político, como filho, eu não sei. Agora, homens de palavras tem o ex-governador e ex-prefeito, e tem o ex-prefeito, ex-governador e ex-senador Cássio. São dois homens de palavra, Cássio e Ricardo Coutinho.
Boa tarde, bancada. Eu não entendo esses peritos aqui do IML, até entendo se for um profissional de alto nível. Amigo, e advogado? Não entrou com esse negócio do processo, não tem que ter um documento. Como é que você vai defender uma pessoa que não tem nem nome, não tem documento, não tem nada? Então a idade sabe. É muito simples. Então é só recorrer ao processo que tem lá. E como é que o advogado vai defender um de menor se o de menor não tem documento? Alguém tem que ter documento. Ele não é passarinho, nem é bicho do mato para não ter um documento. Não precisa nem fazer exame, que localiza ali rapidamente. Pelo sim, pelo não, essa é a minha opinião.
Boa tarde, meu povo. Esse caso desse rapaz aí, esse Brutamontes aí, criminoso, ou pelo menos acusado, afirmando que tem 17 anos, é bem emblemático, bem pragmático, bem elucidativo, bem didático para o caso da maioridade penal, que já tem países desenvolvidos na Europa que já adota 14 anos de idade, inclusive na Europa, como a idade mínima para ser imputado de acusações criminosas. Mas, como sempre, o PT foi contra, como foi contra a CPMI da investigação do INSS.
Boa tarde. Volta e meia, a imprensa brasileira, alguns jornalistas, provavelmente a maioria, querem colocar o filho do Lula, né, no escândalo do INSS. A vontade e o desejo é forte. Mas a pesquisa do Atlas, porque um pouco favorável ao velho Luiz, a imprensa quer responder.
Boa tarde, bancada da Arapuã. Nós, como os paraibanos, precisamos se preocupar com os problemas da Paraíba. A questão nacional se pensa depois. Por exemplo, aqui na Paraíba está precisando de muitas moradias, na questão da saúde, bons atendimentos, um especialista em todas as áreas, né? Então, quando a gente que mora no interior, para ir para quando precisa de uma especialidade maior, aí tem que ir para a capital. Então, eu quero fazer um pedido aos pré-candidatos a governadores, a deputados, que mandem emendas para o interior. Não é somente João Pessoa e Campinas, não tenho nada contra, mas tem que ter um olhar voltado para a cidade do interior da Paraíba. Aqui é Paulo de Itabaiana.
Fala, povo. O povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26-5220. Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Fernando Braz, menos um...
Ela chegou.
Ô, Braz, menos um embrólio para a Justiça Eleitoral resolver agora, Braz?
Ela chegou, não foi, Bruno?
Após o tumulto causado aí, quando o filiado do PSD, Rui Galdino, não
tumulto teve acesso... Tumulto não, Bruno, é um direito que assiste ao filiado.
Mas causou um tumulto.
Sim, mas foi, é porque ele, queria ter acesso, né?
Ele teve o nome barrado.
Sim.
O Pedro Cunha Lima não deu a ele o direito de ser candidato ao Senado, né? Barrou a candidatura dele. E ele está pedindo a ata agora. Já teve acesso?
Já teve acesso. O TRE acaba de emitir a ata e ele tinha me dito por volta de 11 horas da manhã que iria entrar com duas ações, Felipe. Uma no TRE solicitando a ata e outra a Executiva Nacional. Ele agora vai partir para lá em cima, viu?
Então, com essa ata agora, tendo o nome barrado, ele vai buscar na Nacional do partido para conseguir o registro de candidatura. Lembrando que a palavra nacional, a palavra final é da Nacional.
É da Nacional.
Está acontecendo um embrólio agora, por exemplo, em Minas Gerais. O senador Cleitinho é querendo ser candidato a todo custo ao cargo de
governador
pelo Republicanos. A Nacional bateu o martelo e disse, não, ele não será candidato. Não deu a legenda a ele, o Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, que brecou ele, não deu espaço para ele ser candidato a governador lá de Minas Gerais. Então, mesmo no caso de uma discussão dessa, o que vale, a decisão final, é do partido. Já há um entendimento firmado da Justiça Eleitoral que a palavra final não é do filiado, e sim do partido, da direção do partido. E quando há ali divergência das instâncias partidárias, a palavra final passa a ser da Nacional. Então, nesse caso de Rui Galdino, na justiça ele não vai conseguir o direito. Ele só consegue o direito de ser candidato se a Nacional do partido autorizar. Não tem justiça nenhuma que autorize você ser candidato ali sem que o partido lidere
a legenda. Claro, é a legenda, né, Bruno? É a legenda que você é filiado.
Isso é uma questão interna corpus
do
partido, né? Isso é um assunto para ser tratado dentro
interna do partido.
Interna corpus, exatamente. Por exemplo, aqui na Paraíba, de quem é a palavra final na Paraíba? É do partido, não é dele. O partido agiu corretamente. Para ele ser candidato, ele precisa convencer o partido. Agora, acima do partido na Paraíba tem outra instância, que é a Executiva Nacional do partido. Se a Nacional resolver liberar a candidatura dele, aí desfaz o que foi feito aqui pela Executiva Estadual. Então ele vai brigar aí para tentar lá em Brasília reverter essa
situação. Durma-se com esse barulho e até agora, em menos de uma semana, são dois imbróglios a ser resolvido. O do Rede com o PSOL e agora do PSD, né?
Que nada resolvido também dentro da Federação PSOL Rede.
Nada,
até agora não. Por falar em assunto em nível nacional, o Republicanos ontem, Bruno, trouxe aí a informação de que não vai dar apoio à pré-candidatura do PL de Flávio Bolsonaro. Ou seja, segue a indefinição do Republicanos em nível nacional. Ninguém sabe agora se o partido apoiará a candidatura de Lula ou se seguirá com alguma candidatura da direita, né? Tem aí o Caiado, tem o Renan Santos, tem outras candidaturas também. O partido precisa dizer qual será o direcionamento. Segue a mesma tendência do PP e também do União Brasil. Os partidos do Centrão ali, que fizeram parte do governo Bolsonaro, isolando aí, Bruno, a candidatura de Flávio Bolsonaro.
É, os quatro principais partidos do Centrão estão dando as costas ao Flávio Bolsonaro. Ele não consegue o apoio do PSD, que vai de Ronaldo Caiado, não consegue o apoio do Republicanos e não consegue apoio da Federação União Progressistas, com os partidos União Brasil e Progressistas. Então, ele está, nesse instante, Flávio Bolsonaro, perdendo ali viabilidade política com os partidos do Centrão. Não conta com o PSD, não conta com a União Brasil, junto com a Federação do Progressistas, e não conta também com o Partido Republicanos. Um grande abraço a todos, Bruno, até amanhã, se Deus quiser. Última informação do Felipe.
Só registrar aqui o abraço na escuta do programa, o Biuca, lá no Vale do Mamanguape, e o Biuca. Nosso amigo Chico Soares também. Conhece o Chico?
Claro, Soares, gente, pai, da melhor qualidade. Soares.
E voltando de Campina Grande, também na BR-230, o Rodrigo Ramos, voltando de Campina Grande na BR, na escuta do Arapuã
Verdade. E um abraço também ao nosso querido jornalista amigo, o Alisson Bezerra.
Sempre grande atento, Alisson.
Sempre antenado.
Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser.
Deus é bom e o diabo não presta.
Até amanhã.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Oferecimento NE Caminhões. Quem compara, compra Foton. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Estaleiro Restaurante. Do mar para o prato.
FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
O SUV híbrido mais desejado do Brasil está com condições inacreditáveis na GWM PG Prime. É a sua chance de garantir a tecnologia, o espaço e a economia da linha Haval H6, com versões a partir de R$199 mil. Isso mesmo, a sua virada para o mundo híbrido a partir de R$199 mil. Não espere mais. GWM João Pessoa, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2040, Expedicionários, João Pessoa. GWM é na PG Prime. Viva o futuro hoje. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar. Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar. Estaleiro Restaurante.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos. Vem cá, vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos Bar e Restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos Bar e Restaurante.
3235-2859.
Coelhos Arapuã! arapuafm.com.br.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal. É tempo de estudar para vencer.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Você sabe quem são os candidatos ao governo da Paraíba? E o que eles pensam sobre o futuro do nosso estado? No dia 9 de agosto, você vai ter a oportunidade de conhecer cada um. No primeiro debate da televisão paraibana, na TV Arapuã Band, Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Cícero Lucena e Olímpio Rocha, frente a frente, ao vivo, com repercussão em todas as nossas plataformas. É para você que é o nosso convidado especial. Dia 9 de agosto, o primeiro debate de TV entre os candidatos ao governo da Paraíba. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento: MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF. Sistema Fé Comércio Sesc Senac. GM Track. Tecnologia para a sua segurança. Sentry Motors, o futuro é agora. Projecta, material de construção e aluguel de máquinas.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu. Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filhos,
CRM 2946. O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos e as melhores condições são pra você.
Ventilador Arno, 40 centímetros para mesa ou parede com 2 anos de garantia, só 169. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas 499. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, só 599.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Tem som? Tem! Tem som quente no inverno Arapuã.
É que eu não te...
Música quente.
Aproveita que o chão do meu quarto não viu roupa nova.
Naquela cama que tem coração feminino.
O som mais quente do inverno Arapuã.
Ai, 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 amor, você é a rosa que me dá amor.
Seu melhor inverno
Arapuã.
Você
do inverno.
Opa,
tá no centro, tá nos bairros, tá na cidade, tá no coração do ouvinte do Brasil. Inverno com música é na Arapuã.
Boa tarde pra todo mundo aqui na sintonia da Arapuã. Eu, Ledo Ivo, chegando por aqui pra te abraçar. Ah, coisa boa.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda.
Salve, salve, galera, boa tarde. Muito bom ter você aqui na sintonia. Já falei, né? Eu, Ledo Ivo, chegando pra te fazer companhia. Hoje, 29 de julho, e o ano é 2026. É uma tarde inteira aqui de pura emoção. Tem prêmios, tem você aqui na sintonia. E claro, você participa. 981-990953.
Começa agora na Arapuã FM. Hora Mais Arapuã. Uma hora de música sem parar. Hora Mais Arapuã. Uma hora de música sem parar.
O Hora Mais já está no ar. Chegou a hora de esquecer os problemas, aumentar o volume e se ligar na melhor vibe da sua tarde até às 17 horas. Aqui não tem espaço para notícias pesadas. É puro entretenimento, muita música boa, alto astral e aquela energia lá no alto para movimentar o seu dia. Seja no trabalho, no carro ou em casa, a sua companhia oficial das tardes começou. Solta o som, vem com a gente e me conta qual é a música que não pode faltar na sua tarde hoje, hein? Qual é a música? Ô, rapaz, você já imaginou? Eu bem velhinho de, né? De bengala. E você? Bem velhinha, fazendo crochê. Ah, esse é o recado aqui da Maiara e Maraíza. Bengala e crochê, chegando na nossa tarde. Tarde de quarta-feira. Esteja bem aqui na melhor sintonia.
Se já estamos misturando as meias, dividindo mesmo o edredom. No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom. Adoro quando corro pra você assustada, você meu herói matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risada. Se você já me deu a cópia da chave, o que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, um café croissant, duas cópias da gente correndo no quintal, os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bengala e crochê, até o final, eu e você. Até o final, eu e você. Simbora, Calvuranda! Se você já me deu a cópia da chave, o que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, um café croissant, duas cópias da gente correndo no quintal, os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem galé e crochê, até o final, eu e você. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, um café croissant, duas cópias da gente correndo no quintal, os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem galé e crochê, até o final, eu e você.
Uma hora de música. Hora mais Arapuã.
Amor, eu vim aqui pra te falar. Sozinho sei que não dá, eu estou enlouquecendo. O telefone não deu pra explicar, olhando em meu olhar, vai ver que estou sofrendo. Eu sei quanto tempo eu esperei, preso sem poder sair. Cansei, não aguentei, e por isso estou aqui. Fala pra mim o que está acontecendo. Não faz assim, a saudade tá doendo. Quero você nos meus braços outra vez, todo dia me querendo. Fala pra mim onde foi que eu errei, e o meu amor pra você nunca neguei. Te amo assim, você pode acreditar, minha vida é só te amar. Tempo eu esperei, preso sem poder sair. Cansei, não aguentei, e por isso estou aqui. Fala pra mim o que está acontecendo. saudade tá doendo. Quero você nos meus braços outra vez, todo dia me querendo. Fala pra mim, onde foi que eu errei? Você pode acreditar, minha vida é só te amar. Fala pra mim o que está acontecendo.